facebook.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga que tá ligada na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começamos agora, nesse exato instante, mais um 3 em 1, primeiro desta semana, até às 6 horas da tarde, para que a gente possa analisar os principais fatos políticos e também todas as notícias, o que tá rolando em Brasília, no Brasil e no mundo. Comigo, Paulo Matias, Amanda Klein, diretamente de São Paulo. Ao lado dela, o nosso Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, Estados Unidos. E aqui, junto comigo, nos estúdios da Panflix, o nosso Serrão. Vamos nessa, produção? Vamos que a semana está começando e os destaques são vários. Semana dura, hein, para o governo federal na CPI da Covid-19. Após a liberação do habeas corpus para Eduardo Pazuello, Maíra Pinheiro, secretária de gestão, tenta no Supremo Tribunal Federal o mesmo recurso pelo silêncio no depoimento. Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro volta a criticar a permanência do isolamento social. E a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS condena o uso dos medicamentos do chamado kit COVID para o tratamento hospitalar dos pacientes infectados pelo coronavírus. Mas antes da gente começar o programa, a gente conta muito com a sua participação por aqui, respondendo à pergunta do dia, que hoje, início de semana, segunda-feira, a gente quer saber o seguinte de vocês. O isolamento social ainda é necessário para o controle da pandemia? O que você pensa sobre isso, hein? Envia pra gente um vídeo na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e participar, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta, gente, também está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias desse país. Corre lá agora, então, no www.jp.com.br e participe do nosso programa respondendo a enquete. E vocês estão por aí no Twitter também querendo participar e opinar sobre o que Amanda Klein, Constantino e Serrão vão dizer hoje. A hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, então, 5 horas e 3 minutos. Vamos começar essa semana.
3 em 1.
Pois é, minhas excelências, semana complicada, hein, para o governo federal na CPI da Covid-19. Após o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantir por meio de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que tem o direito de não dizer nada no depoimento que possa vir a incriminá-lo, a secretária de gestão do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, fez a mesma solicitação ao Supremo. Integrantes da CPI da Covid articulam a convocação do braço direito de Pazuello, o ex-secretário executivo Elcio Franco Filho. Os requerimentos estão na pauta da sessão de amanhã da CPI, quando também está prevista a oitiva do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deixou o governo do presidente Jair Bolsonaro no fim de março. O motivo do desligamento foi uma intensa pressão das principais lideranças do Congresso Nacional. Os parlamentares também devem votar a quebra de sigilo do ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, que depôs na semana passada. Os membros da comissão vão solicitar acesso às mensagens trocadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e também e-mails institucionais da pasta. Vamos nessa conversar com os nossos comentaristas sobre as expectativas em relação a essa CPI nesta semana. Serrão?
A gente não pode dizer que a semana vai ser animada, porque semana lá no Senado, todo mundo sabe, né? Só tem 3 dias. Eles só trabalham terça, quarta e quinta. Maravilha. Nós mortais trabalhamos 6, 7. Mas tudo bem, vamos lá. Vida que segue. Agora, a tendência é de bastante tumulto, bastante guerra de narrativa essa semana. Porque esta semana, lá no Senado, na CPI, estarão aqueles alvos que a Comissão Parlamentar de Inquérito escolheu para tentar emplacar a tese de ação e omissão do governo federal. Então, destaque, começa amanhã com o show do ex-ministro das Relações Exteriores, que vai ter que dar muitas explicações sobre o que ele falou, o que ele criticou a China, o que a China gerou de problema, teria gerado de problema para o Brasil no não fornecimento das IFAs. Vai ser aquela história que todo mundo já está preparado para escutar. Depois teremos Eduardo Pazuello, que é o grande alvo programado da semana, que também já tem a sua fala preparada para não dizer aquilo que deveria ser dito. Discordo totalmente, já manifestei a nossa posição aqui. O ministro deveria agir com total transparência e não se calar diante do que lhe for perguntado na CPI. Ele foi ministro da Saúde, tem obrigação de dizer, ser o máximo transparente. Mas há uma dúvida ainda sobre a tática do governo, a tática de defesa, que pode dar um pouco errado se cair no silêncio. Mesmo caso da capitã Cloroquina, a chamada Maíra, que é a secretária de gestão do Ministério da Saúde. Tem que falar tudo, tem que dizer por que ela defendeu os medicamentos. Então, espera-se muito dessa semana, mas ela vai ser semana da narrativa, igual foi a anterior. E que o governo, se tiver sabedoria, vai agir com transparência. Se ficar calado, recorrer ao silêncio, pode se dar mal.
Constantino, o que a nossa audiência pode esperar dessa CPI nesta semana?
Mais do mesmo até aqui, né, Paulo? Se vai ser a semana mais difícil para o governo, significa que vai ser a mesma coisa, né? Até aqui a grande expectativa que essa CPI gerou nos opositores foi criar manchetes bombásticas e desgastar o governo, e não conseguiram isso, né? À exceção de uma bolha que já tem o julgamento feito, assim como o relator da CPI, né? O bastião da ética, segundo a nossa imprensa marrom, o senhor Renan Calheiros. Fora da bolha, todo mundo está percebendo que isso é um circo, é um show de narrativas e não está preocupado em apurar nada, né? Então, hoje começa uma semana que tem 2 depoimentos muito aguardados, né? O do Pazuello, ex-ministro Pazuello e ex-ministro Ernesto Araújo. Mas, de novo, né? Vão tentar ficar criando esses constrangimentos, essa postura de cangaceiro até que tem sido adotada até aqui para condenar os ex-ministros, em vez de realmente procurar a verdade. E é por isso que secretários e funcionários, como a própria Maíra, estão entrando com habeas corpus preventivo, medidas desse tipo, né? Porque sabem que não estão indo ali como testemunhas, porque essa CPI circense não quer a verdade. Ela quer atacar e condenar previamente o governo e o presidente Bolsonaro. Então, eles estão indo muito mais numa situação de acusados, né? E para isso, realmente, para participar desse show, eu posso até não achar que é a melhor estratégia o silêncio, mas eu entendo perfeitamente quem é sério e não está com muito interesse em ser difamado, atacado por vagabundos, né? Então, isso é um problema recorrente nessa CPI. O que o povo brasileiro quer, né, e já perdeu o interesse na CPI, à exceção da mídia, que a gente precisa tratar disso todo dia, né? Veja que é pauta de abertura quase todo santo dia, os jornais dando destaque também, mas fora da bolha a população não quer saber muito disso. Mas o que o povo tem algum interesse ainda, se achar que essa CPI tem alguma chance de ser salva desse picadeiro que ela nasceu já sendo, né? é realmente voltar os olhos para a questão dos estados e municípios. E aí tem tido uma pressão muito grande, basta ver as próprias redes sociais, para convocar um requerimento já existente, né? Convocar o tal do Carlos Gabas. Quem é o Carlos Gabas? Ex-ministro petista e responsável pelo tal consórcio do Nordeste, que tem suspeita de desvio de dezenas de milhões de reais, respiradores que não apareceram e por aí vai. Então, se a CPI respeitar aquele escopo mais abrangente, que foram coletadas assinaturas maiores do que o inicial, o intuito inicial do Randolph Rodrigues, né? Aí pode ser que a população comece a olhar um pouquinho para ver se vai ter algum tipo de coisa séria. Até lá, Paulo, realmente, só presta mesmo é para a imprensa ficar falando e tentando atacar o presidente. Ninguém está ligando a mínima para isso.
Agora, Amanda, amanhã nós temos o ex-ministro Ernesto Araújo e na quarta-feira o ex-ministro Pazuello. Essa é a sequência, né?
Pois é, para muitos senadores deve ser o clímax, né? O auge da CPI até agora, com esses depoimentos que podem se tornar bombásticos, você comentou. Acho que a gente pode separar primeiro amanhã do ex-chanceler Ernesto Araújo. Os senadores vão tentar saber, basicamente, por que ele não fez as tratativas adequadas para tentar trazer vacinas para o Brasil, ou então insumos médicos, insumos farmacêuticos, principalmente da China e da Índia, e por que agiu incentivando, pedindo a embaixadas do Brasil mundo afora que importassem cloroquina, que trouxessem cloroquina. E nenhuma ingerência foi feita no sentido contrário, por exemplo, de prospectar possibilidades de compra e de desenvolvimento de vacinas junto a outros países. Fica muito claro, muito patente, que o Ernesto Araújo, representante dessa ala ideológica, também agiu de forma ideológica e sem respaldo da ciência. Lembrando também, como você disse, Paulo, no início da sua fala, que quem pediu a cabeça do Ernesto Araújo foram os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de uma semana de reuniões intensas com empresários em São Paulo. Os empresários disseram naquela ocasião que o Ernesto Araújo era um fardo, era um peso para os negócios e para a imagem do Brasil no exterior. Então, o Ernesto Araújo vai ficar exposto amanhã, com ele que chama, tem por hábito chamar de comuna vírus. Então, na verdade, ele jogou contra o Brasil a fazer uma gestão diplomática desastrosa, principalmente junto à China e também em algumas ocasiões junto à Índia. Aí tem o segundo depoente da semana, que deve ser o auge, né, o clímax, que é o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apesar dele ter um habeas corpus, um habeas corpus parcial, né? Ele pode se recusar a responder as perguntas, preferir ficar em silêncio quando forem questões relacionadas à sua própria gestão ou perguntas que possam incriminá-lo, mas ele tem que responder quando se refere a terceiros. E aí os senadores vão tentar descobrir de quem, como foi essa cadeia de comando para não priorizar as vacinas e defender, sim, a cloroquina. E também há um segundo ponto muito importante a se elucidar, que foi a gestão do Ministério da Saúde na crise de oxigênio em Manaus. Há fartos documentos, tanto no Ministério Público Federal como do TCU, do Tribunal de Contas da União, que apontam para omissão, para incompetência e para demora do Ministério da Saúde em transferir pacientes que aguardavam com falta de oxigênio, mesmo para fazer o oxigênio chegar em Manaus. Um caminho, uma rota para a chegada desse oxigênio, por exemplo, seria por meio da Venezuela, pela Venezuela, e isso não foi feito. Então, todas essas questões têm que ser elucidadas durante a semana. Quanto a Maíra Pinheiro, ela até tem uma trajetória interessante, porque ela foi candidata ao Senado pelo Ceará em 2018, perdeu, acabou entrando no Ministério da Saúde, numa secretaria meio apagada, quase como uma cota ideológica, porque ela desde 2013 se colocou contra o programa Mais Médicos. Ela ficou ali meio escondidinha na gestão de Mandetta e Taish, mas ganhou a ribalta a partir da gestão de Pazuello, quando ela se tornou a famosa Capitã Cloroquina. Foi dela a ideia de levar aquela equipe, aquele comboio médico até Manaus para difundir o uso da cloroquina quando as pessoas morriam sufocadas sem oxigênio. Então, a Maíra Pinheiro, vamos ver se ela vai receber o benefício do habeas corpus ou não, mas certamente ela também tem muito o que esconder. É interessante porque nesse pedido da defesa dela pelo habeas corpus diz que ela agiu com o respaldo da ciência. Ora, se ela agiu com o respaldo da ciência, não tem nada a temer, mas a gente sabe que não é o caso.
Agora, nesse caso específico de Manaus que a Amanda levanta, ainda não foi convocado o governador do estado, né? Nem muito menos o prefeito, ou eu estou enganado?
Nem o secretário de saúde. Então, isso aí é um assunto que vai longe, né? E que merece, e que essa CPI pode mexer num vespeiro que pode dar problema. Por exemplo, se forem tratar, não vão, mas se forem tratar da questão do cartel dos gases no Brasil, como isso funciona, como isso prejudica o atendimento à saúde no país, teremos problemas. Vai surgir novidade que a população não vai gostar de escutar e vai exigir que se tome providência contra grupos que ganham muito dinheiro em cima da falência da saúde pública. Então, vamos ver se a CPI vai querer mexer no vespeiro. A tendência é que ela não mexa no vespeiro. Agora, tem que ficar muito claro, porque se o governo federal realmente teve toda essa incompetência em relação ao caso de Manaus, só porque o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é de lá, atuava na região, ou se a culpa, a responsabilidade realmente foi do governo do estado de lá e da prefeitura de Manaus. Isso tem que ser esclarecido.
Constantino, como é que você vê essa convocação das autoridades do Amazonas?
De novo, Paulo, a mesma coisa que eu disse até aqui, né? Hoje, mais cedo, eu e a Amanda entrevistamos novamente o senador Eduardo Girão, e essa constatação de que é um circo não é nem minha só, além de ser da população brasileira, é de alguém como ele, até agora, né? Que lutou para dar um ar de seriedade a essa CPI, tentando torná-la o seu escopo mais abrangente para aquilo que interessa a busca da verdade, e que está cada vez mais irritado e decepcionado, porque fica dando murro em ponta de faca e batendo boca com alguém como Renan Calheiros, que a mídia leva a sério agora, né, um senador lulista, enquanto que ele, como senador independente, né, fica nessa situação de ter que participar desse circo, tentando direcioná-lo para algo que importa mais ao povo brasileiro e vendo isso esbarrar o tempo inteiro nessas obstruções desses senadores lulistas. Foi o caso, inclusive, quando ele sugeriu convidar o diretor da Polícia Federal para prestar esclarecimentos, e o Renan disse que é uma coisa muito séria chamar de uma instituição dessa. E o senador Girão respondeu, mas isso aqui é exatamente para ser um ambiente sério, né? Então, veja que talvez no ato falho, o próprio Renan Calheiros, né, deu a entender que não é séria essa CPI. Então, de novo, né, é uma história de Manaus. Eu achei até que já tinham esquecido da narrativa da suposta omissão em Manaus, né? Porque só falam em cloroquina até agora. Parece até que é uma droga mais pesada do que a nossa outra pauta aí, que aí sim, os mesmos que demonizam a cloroquina querem legalizar a maconha, né? Então, é um negócio realmente escandaloso, Paulo. Eu sinceramente, eu estou perdendo minha paciência, mas eu tenho certeza que o povo já perdeu faz tempo. Aqui são os ossos do ofício. Eu preciso acompanhar minimamente e debater esse circo, né? Mas a população não quer saber de CPI de Covid.
Amanda Klein, se você participasse da comissão, você perguntaria o que para o Pazuello?
Nossa, eu teria tantas perguntas a fazer ao Pazuello, sobre a história de Manaus, sobre todas as tratativas da vacina, porque a compra de vacinas não foi priorizada, e principalmente de onde veio essa orientação. É preciso entender que o Ministério da Saúde, sob a gestão de Eduardo Pazuello, ele foi basicamente um ministério loteado e ocupado por militares e por pessoas não técnicas, né? A própria Mayra Pinheiro, que é uma médica, uma pediatra, que não tem expressão, não tem experiência nenhuma em gestão de saúde, ascendeu a um cargo, a um posto estratégico que ela não tinha antes em administrações mais técnicas incompetentes, como dos ex-ministros Mandetta e Taixe. Todo aquele corpo técnico mais qualificado, de ponta ali de frente, proeminente do Ministério da Saúde, que acompanhava o ministro Mandetta, como Anderson Oliveira, como João Gabardo, eles saíram junto com o ministro Mandetta. Aí veio o Taixe, que ficou ali menos de um mês, e de repente veio Eduardo Pazuello e ele colocou técnicos, por exemplo, o Elcio Franco, que você mencionou aí, é um coronel que também não tinha esse tipo de experiência em administração e gestão da saúde, ele tornou-se o secretário executivo, ou seja, o número 2 de Eduardo Pazuello. Ele também terá um requerimento votado, provavelmente amanhã, será obrigado a comparecer à CPI, vamos ver se ele também vai usar do expediente do habeas corpus. Então, você tem o Ministério da Saúde, que acabou loteado por militares e pessoas que não tinham a mesma experiência, a mesma qualificação técnica de outros que saíram, de outros personagens que saíram junto com Mandetta e com Taixe. E aí a gente tem e agora o Marcelo Queiroga está tentando fazer o oposto, é nosso próximo tema, né, com a Conitec, traçando um protocolo de tratamento médico, de abordagem médica, incrivelmente, após mais de um ano de pandemia, uma coisa que já devia ter sido feita muito antes. Então, essa preocupação em dar um ar mais técnico e mais qualificado, volta agora provavelmente no Ministério, na gestão de Marcelo Queiroga. Mas a CPI, ela se debruçou principalmente sobre cloroquina e sobre vacina, porque ela atua de acordo com uma ordem cronológica, ela está chegando em Manaus. A gente tem que lembrar que ela começou com a convocação dos ex-ministros da Saúde, o Pazuello só não compareceu ainda, porque diz que teve contato ali com pessoas diagnosticadas com Covid, por isso que está vendo agora, mas ela segue mais ou menos uma ordem cronológica, então ela ainda vai chegar a Manaus. Ela começou com o capítulo da cloroquina lá atrás, que ainda foi em maio, junho, julho de 2020, que veio esse protocolo, essa recomendação do Ministério da Saúde. Aí, semana passada, ela mudou o foco principalmente para a vacina e deve continuar no foco da vacina, principalmente da vacina nessa semana, tanto com o ex-chanceler Ernesto Araújo, quanto com o ex-ministro Eduardo Pazuello.
Constantino pediu?
Não, eu só fiquei na dúvida se o quadro técnico era o Gabardo, da época do Mandetta, que mandava ficar em casa todo mundo até aparecerem sintomas graves. Isso me gerou alguma perplexidade. E se o Gabardo é o mesmo que foi depois para a gestão do João Agripino Doria, que tem resultados bem fracos, né? E que fez esses lockdowns coloridos aí, que de ciência não tem nada. Então, se esse é o quadro técnico, né? Sei lá, talvez seja até bom virar as costas para essa pseudociência. Vai entender.
Amanda?
Essa retórica, essa narrativa, né, de que só mandava para o hospital quando começasse a faltar, primeiro a gente tem que lembrar que isso aconteceu, é óbvio que foi um erro, é óbvio que foi um equívoco, mas aconteceu lá atrás, no primeiro momento da pandemia, em que, como qualquer vírus respiratório, havia duas preocupações. Primeiro, de não sobrecarregar os hospitais, porque a gente estava diante de uma pandemia que a gente não sabia a repercussão, a gente não sabia as consequências. E, obviamente, um vírus respiratório, onde todo mundo se aglomerasse ao menor sintoma num hospital, isso poderia gerar um ambiente de contágio e contaminação ainda maior. É óbvio que foi um erro e isso é revisto imediatamente depois, tanto que não há mais essa recomendação. Mas não dá para pegar uma recomendação que foi feita ali no mês 1, no mês 2 da pandemia e comparar com o que é recomendado agora. E dois, técnicos como João Gabardo e como Anderson Oliveira, sim, que tem anos de experiência à frente do Ministério da Saúde, é um corpo técnico qualificado. Até algum tempo, eu preciso até rever esses números, mas até duas, três semanas, o São Paulo estava no décimo número em mortes por milhão de habitantes. Então, não é o pior estado do país. Pelo contrário, foi um estado muito competente que sempre priorizou a ciência ao combater a pandemia.
Constantino.
Não, isso só pode ser piada. O Brasil não está nem entre os 10 países que tem mais mortes por milhão e outro dia a Amanda usou esse número como um número horrível. Agora, para São Paulo, passa a ser uma grande qualidade e prova de eficiência. Eu acho que nós vamos ter a ocasião de discutir isso ainda quando falarmos aí do que o presidente Bolsonaro disse em relação a só idiota, fique em casa. Então, não quero me adiantar no tempo, eu volto a esse assunto do isolamento anticientífico daqui a pouquinho.
Muito bem, vamos seguindo a pauta aqui, gente. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, decidiu, em avaliação inicial, não recomendar os medicamentos do chamado kit COVID para o tratamento hospitalar dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. O documento ainda vai passar por consulta pública e voltará a ser avaliado pela comissão. Em depoimento na CPI, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não quis responder sobre o uso de cloroquina em pacientes com COVID, afirmando que a avaliação precisa passar pela referida comissão. Durante uma conversa que teve com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a demonstrar contrariedade ao isolamento social. Vamos ouvir.
Tem alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse idiota tinha morrido de fome.
Com certeza.
E daí ficam reclamando de tudo.
Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Serrão, como é que você avalia?
Pois é, o presidente Bolsonaro, hoje de manhã, ele se superou, né? Além dessa fala, ele também disse que ele era imorrível, era incomível e também imbrochável. O primeiro caso, a gente sabe que dá para contestar, porque todo mundo vai morrer um dia, né? Todos nós havemos de morrer um dia. Então, esse caso a gente derruba. Os outros dois casos, eu não gostaria de testar para saber a veracidade científica da declaração do presidente Bolsonaro. Agora, que o presidente agiu, falou uma coisa, um ponto importante, falou que essa questão do fique em casa, essa questão desse isolamento, ele não obedeceu a critérios científicos. Não adianta querer dizer isso, foi sim uma pichotada. Governadores e prefeitos, na verdade, agiram politicamente. Eles tinham a intenção clara de promover um desgaste do governo federal para ver como isso ia bater no Bolsonaro, prejudicando, paralisando a atividade econômica. Só que, na verdade, o feitiço virou contra o feiticeiro, que hoje governadores e prefeitos estão pagando o ônus desse desgaste político, da tragédia econômica gerada pelo esquema do fique em casa, pelo esquema do lockdown. Então, o troco vem, o troco chega. Bolsonaro não errou quando disse que não poderia se parar a economia. Ele estava certo naquele momento. Ele pode ter errado em outros sentidos, em outras declarações que fez, no excesso de importância que ele deu à cloroquina. Então, isso sim é questionável. Outro ponto que a gente também tem que lembrar é que os médicos ainda não têm certeza de coisa alguma. O próprio Ministério da Saúde agora recomendou que não se deve usar aquele kit medicamento nos hospitais. E talvez tenha razão. Por quê? Qual é o detalhe? A gente, como leigo, sabe que todo mundo que foi afetado por esse Covid teve um problema assim de cara, que foi o problema no fígado. O fígado infectado, ele não permite que você, o fígado não funcionando direito, ele atrapalha o efeito de qualquer medicamento. Não, tanto o medicamento que pode fazer mal ao fígado, quanto qualquer outro medicamento que precise ser necessário para acelerar a cura do mal que aquela pessoa estiver sentindo naquele momento. Então, tudo é muito polêmico, tudo foi muito feito de modo muito experimental. Não foi feito nada com certeza e nem com toda essa ciência que o nego encheu a boca para falar. Então, a gente ainda tem muito a aprender sobre esse combate à Covid e temos que ficar muito atentos. O certo é, saúde você só cuida preventivamente. E assim mesmo, preventivamente, algumas coisas você não consegue nem prever. Vimos aí agora o caso recente e lamentável da morte do prefeito de São Paulo com câncer no aparelho digestivo, que é dificílimo de ser previsto até pelos mais sofisticados exames. Quando você já constata ele, você já está ferrado. E o caso do Covid, muitas vezes, quando se constatou a gravidade do Covid, você já estava ferrado. Então não adiantava mais entubar, fazer coisa alguma. Aquela pessoa que tivesse comorbidade, ela já estava praticamente ou com grande chance de morrer.
Agora, eu fico pensando aqui quando o presidente diz o seguinte: tem idiotas que até hoje ficam em casa. Ele está se referindo à crítica que ele faz ao isolamento social, mas tem muita gente que está em casa que tem medo mesmo do vírus, né? Como é que se trabalha isso e qual que é a repercussão disso numa estratégia eleitoral do presidente da República de chamar as pessoas de idiota? Ou seja, a pessoa vai ficar em casa, necessariamente ela não pode vir a votar no Bolsonaro e vai ser chamada de idiota? Como é que é isso? Eu quero ouvir de vocês. Que estratégia de comunicação é essa do presidente da República de falar que as pessoas são idiotas?
Eu vou ser rapidinho. Isso aí é mais um erro de comunicação do presidente. Ele tem que ser muito preciso quando ele faz algumas críticas. Quando ele generaliza, como ele fez nessa, ele acaba atingindo todo mundo. Então, tem que se respeitar quem teve medo. Querer ficar em casa ou não é um direito à liberdade que cada um tem. Agora, você não pode ficar em casa por imposição estatal de governadores e prefeitos, como aconteceu. Agora, se cada um tem a sua sabedoria, a sua vontade, o seu sentimento diz que é para ficar em casa, a pessoa tem o direito de ficar em casa e o presidente não deveria ter feito essa crítica assim tão abrangente.
Tem pessoas que têm menos medo do que outras, não é não, Amanda?
E tem pessoas que ouvem a ciência, a medicina, que recomendaram, o próprio Serrão falou que a melhor maneira é prevenir qualquer doença e a melhor prevenção nesse caso da Covid é o distanciamento social ou isolamento social para quem puder ficar em casa. E depois a vacina, só que a vacina demorou quase um ano até agora e mesmo com a vacina a melhor estratégia ainda é a combinação dos dois, o distanciamento social, isolamento social em alguns casos, pelo menos quando a pandemia recrudesce, e a vacina. Então, para mim, idiota quem promove aglomeração, quem não usa máscara, quem expõe as pessoas queridas, familiares e amigos ao risco, porque se aglomera e depois encontra essas pessoas, então essas pessoas ficam sob o risco da Covid. E idiota é quem não respeita, é quem acha que só os mais fortes sobrevivem, não respeita os mais frágeis, esses sim, ou que têm comorbidade, que são grupo de risco da Covid e que não ficam em casa por um sentimento ou por covardia, não, ficam em casa porque precisam, porque sabem que correm o risco de morrer. Idiota é quem não compra vacina ou então acha que a vacina vai transformar alguém em jacaré, ou defende o tratamento precoce sem o menor respeito respaldo da ciência, ou então acha que a pandemia é só, que a Covid é só uma gripezinha, ou ainda acha que a Covid não iria continuar em 2020. Em 2021, queria acabar repentinamente, desaparecer em 2020 e não fez sequer previsão no orçamento de 2021 para combater a pandemia. Ou que não atende as pessoas morrendo, sufocadas, sem oxigênio em Manaus, ou que não conversa com governadores e prefeitos para ter uma coordenação nacional da pandemia. Eu agradeço, sim, a todos os idiotas que puderam ficar em casa, que quiseram ficar em casa, que ouviram e respeitaram a ciência, a medicina e ficaram em casa. Porque se não fossem por eles, provavelmente nós teríamos mais de 800 mil mortos e não mais de 400 mil, como já temos e já é um morticínio e uma tragédia. É por causa desses idiotas. Agradeço também aos que tiveram que sair de casa para trabalhar, que exercem trabalho ou profissões essenciais, além dos homens do campo, também são os homens da cidade, são os profissionais da saúde, são os profissionais que atuam nas estradas, como os caminhoneiros, então temos que agradecer a eles, porque o Brasil continuou funcionando graças a esses profissionais, esses trabalhadores que muitas vezes arriscaram a própria vida para sair e trabalhar. Então, idiota é quem faz esse tipo de declaração. E o que você disse, Paulo, é verdade. O presidente Bolsonaro vai precisar de todas essas pessoas que ele classifica como idiotas para se reeleger ano que vem. Então, é melhor ele parar de falar só para a bolha dele, só para as redes sociais e começar a pensar no Brasil. E tem muita gente ainda com medo da Covid. Esse é o tema de maior impacto na sociedade hoje.
Você, Constantino.
É curioso que a Amanda tentou chamar o presidente de idiota, mas acabou chamando boa parte da nossa audiência. E olha só, o uso do termo é forte, né? Mas contra o presidente está tudo permitido, até mesmo gente que chama ele de brocha ou coisa assim em revistas, que já foram até sérias, mas outro dia estampavam o governador de São Paulo como salvador da pátria. Ali a gente sabia que tinha virado piada. Veja, três coisas ficam dessa pandemia, Paulo, três coisas. A politização de um remédio. Isso foi uma das coisas mais abjetas que eu já vi, né? A arrogância de idiotas que falam em nome da ciência e que não entendem nada de ciência, né? E essa tentativa de monopolizar a ciência, portanto, e virar as costas à insensibilidade em relação ao aspecto da economia, né? Hashtag fique em casa, postando videozinho com vinho e tudo mais, achando que era um grande humanista, enquanto que as pessoas lá fora estão vivendo outra realidade. Sobre a cloroquina, que tem a ver ainda com esse nosso debate, eu não vou nem voltar, porque a politização de um remédio que vários médicos estavam defendendo no campo da observação ali, né, é algo, bom, enfim, é muito podre isso, né, muito podre, o tempo vai julgar essas pessoas. São os mesmos, eu disse, que estão tentando a porta de entrada para maconha no Brasil, que está em votação. A maconha virou tratamento medicinal, né, mas a cloroquina é veneno. São Paulo foi exemplo aqui de sucesso da ciência, mas é o estado que mais mortes absolutas tem no país, né? Representa quase um quarto das mortes absolutas. E o Brasil foi um fracasso. Então, e aí esse mesmo pessoal cita as mortes absolutas, do 400 mil, e aí tira da cartola que se não fosse o isolamento seria 800 mil. Né? A ciência é feita da cabeça deles, né? Quando estão viajando na maionese. Então, assim, é um negócio assustador, né? Assustador. Veja, o presidente pode usar os termos fortes, mas ele está se referindo a essa turma do hashtag Fique em Casa, que acha que fala em nome da ciência. E óbvio que tem muita gente com medo, agora até porque a cobertura da mídia abutre coloca qualquer pessoa que, por acaso, liga nesses canais apavorada. Né? Então, assim, houve um trabalho de tornar todo mundo histérico e apavorado, porque o pânico submete as pessoas a esse tipo de controle social. E não tem nada de ciência nisso. Né? Então, isso fica também. Agora, olha que curioso. A manchete da Folha de São Paulo hoje diz: isolamento atinge níveis mais baixos desde o início da pandemia. O próprio Datafolha reconheceu isso. Brasileiros que dizem estar totalmente isolados ou só sair quando é inevitável são 30% e eram 72% há um ano atrás. Né? Então, estamos no nível mais baixo do isolamento. Eu convido todos a darem uma olhada nos dados oficiais de morte. A própria Amanda citou aqui o exemplo, né, de São Paulo como sucesso. Ela vai atribuir o quê? A vacina? Ao isolamento? É difícil, né, pensar em ciência aqui. Sabe por quê? Porque está caindo, mesmo com esse isolamento, atingindo os níveis mais baixos. Aí vamos falar assim, ah, é a vacina, idiota. Será? Porque o Chile já tinha vacinado muito mais e o Uruguai o dobro do Brasil e os dados estão piores. Então, é muito difícil conversar a sério com esses idiotas que que acham que falam em nome da ciência e ficam repetindo esses slogans. Isolamento, lockdown, vacina. Aí o cara esfrega vários dados, né, e fala assim, como é que fica a narrativa agora? Aí a gente sabe como é que fica, né? Fuga pela esquerda, saída pela tangente.
Amanda.
Os países que vacinam bastante e que também tomaram medidas de isolamento social estão virando a página da pandemia de Covid. É muito fácil observar
Uruguai,
isso.
Uruguai, Constantino,
Chile, sim, é verdade. Israel, Reino Unido, Uruguai, Paraguai, Chile, tinham aberto... Uruguai, Paraguai, tinham aberto
variante,
toda
a
economia... Exato, exato. Foi a P1 que chegou ali P1. No Uruguai, no Paraguai, na Argentina, exatamente a variante de Manaus. E eles já estavam com a economia totalmente aberta, pelo menos desde outubro. Então, quando você tem a combinação desses dois fatores,
Argentina,
uma variante
não.
chegando
Argentina,
e a variante... A Argentina também, e a variante chegando e a economia aberta, não. Aí a gente tem um território, uma combinação explosiva. E é justamente isso, é justamente por causa disso que o contágio, a contaminação cresce e você chega a números tão altos. Depois que você fizer algumas semanas de isolamento social, esses números começam a cair, como aconteceu no Brasil. Todos os estados adotaram medidas restritivas mais rígidas, sim, e começaram a liberar agora. Os números estão mais baixos, mesmo assim, ainda estacionados em patamares muito altos. O Brasil continua com quase 2.000 mortes por dia. Muitos estados e capitais têm 80% das UTIs lotadas.
Você acabou de mencionar que São Paulo era um sucesso. Meu Deus, eu fico sem entender nada do que você fala. Se é sucesso, se é fracasso, é difícil, depende de quem é o alvo. Se dá para atacar o governo federal, é
sempre
um
fracasso. Não depende de quem é o alvo, Constantino. Você usou... Você usou as mortes em São Paulo como número absoluto, obviamente, é o estado mais populoso do país. Agora, se você for pegar em termos comparativos, em termos proporcionais, São Paulo está em décimo lugar na lista de mortes por milhão. Foi só isso que eu te disse. Se você falou do Brasil em décimo lugar, se você quiser preferir colocar o Brasil em termos absolutos de mortes, nós temos 435 mil mortes e estamos em terceiro lugar. Só perdemos para Estados Unidos e Índia. Então,
Amanda,
o Brasil aparece pior nessa
Amanda,
comparação, se você quiser se pautar por
favor,
números
queridos,
absolutos.
Amanda e Constantino, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta para discutir mais esse tema.
3 em 1. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan News.
O governo de São Paulo afirmou nesta segunda-feira que o Instituto Butantan deve receber um novo lote com 4 mil litros de matéria-prima para a produção da Coronavac, a vacina contra a Covid-19. Este recebimento será feito no dia 26 de maio. Na última sexta-feira, dia 14, o Instituto Butantan suspendeu completamente a produção da vacina por falta de matéria-prima, após entregar o último lote com 1,1 milhão de doses prontas ao Ministério da Saúde. Segundo Butantan, há um lote com 10 mil litros de ingredientes farmacêutico ativo, o IFA, aguardando a liberação do governo chinês para ser exportado ao Brasil. Tudo isso seria suficiente para a produção de 18 milhões de doses da Coronavac. A expectativa ainda do governo do estado é de que haja aí a entrega de mais 6 mil litros de IFA restantes e que completam o total em negociação. Em coletiva de imprensa, o governo de São Paulo destacou que mantém contato direto com o governo chinês para a liberação de matéria-prima o mais rápido possível. De acordo com o João Dória, governador do estado, os insumos estão prontos, acondicionados em contêineres, refrigerados, protegidos, aguardando a autorização do governo da China, mas tem uma boa expectativa, fruto dos entendimentos que a gestão estadual está realizando diariamente. O governador atribui os entraves na importação às constantes declarações contra a China feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O país asiático é fornecedor de matéria-prima também de outras vacinas, não só da Coronavac, feita pelo Instituto Butantan, mas também da vacina da Oxford, produzida pela Fiocruz. Nesta segunda-feira, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, destacou que os dois próximos lotes de IFA para a vacina produzida pela Fiocruz devem ser enviados ao Brasil na próxima sexta-feira, dia 21. Sobre a Coronavac, ele ressalta que os insumos devem chegar por volta do dia 25.
A sua loja de aplicativos é grátis.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira e antes do intervalo comercial a gente estava discutindo aqui sobre a questão do isolamento social. O Constantino estava colocando o questionamento se a queda de mortes está acontecendo graças à vacinação ou não. Eu queria continuar um pouquinho mais essa discussão, agora é o Consta.
Paulo, de novo, né? Você mostra os dados, os fatos, sempre incômodos as narrativas partidárias, politizadas ou ideológicas, e sempre tem fuga pela tangente. Então, eu já dei várias vezes o exemplo, por exemplo, do Texas. Né? O Texas abriu tudo há mais de 2 meses e continuou caindo, 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 caindo. Aí, o Dr. Fauci, que é o Mandetta americano, estava preocupado, o Joe Biden foi contra, o presidente de esquerda e a mídia militante também. Ó, ainda é cedo para dizer. Agora continua, caindo, caindo, caindo. Aí eles vão puxar da cartola alguma narrativa. Não, é porque o momento era diferente. Aí agora que o governador da Flórida está dizendo já que vai perdoar todo mundo que infringiu as regras de isolamento, de máscara e tudo mais, porque percebeu que isso não resolveu nada. Isso não foi científico. Né? O governador da Flórida, que tem números melhores do que a média, para mostrar que foi muito atacado pela mídia, ao contrário do governador de Nova York, que tem resultados péssimos para mostrar. E olha que a Flórida tem uma população média mais alta. Aí, o problema no Brasil é vacina, vacina, vacina. Só que o Chile e o Uruguai vacinaram muito mais. E aí, quando a curva começou a disparar nesses países, eles falaram, não, mas é a variante. Ué, mas é a variante também que levou um monte de gente em São Paulo para o hospital. E é óbito, infelizmente. Mas aí, nesse caso, não surge essa narrativa. Ou então, quando surge, falaram até em variante bolsonarista. Tentaram culpar o presidente pela variante. Né? Então, assim, o nível de politização nessa pandemia está simplesmente algo abjeto. E a paciência das pessoas está no limite. É por isso que o presidente se referiu dessa forma. Só idiota hoje em dia não fica em... Tem gente com muito medo. Quem liga na certa emissora aí não sai de casa para os próximos 3 anos. Né? É só abutre. Agora, tirando o perfil de risco da equação, né? Quem fica repetindo esse tipo de narrativa... Né, do lockdown científico com as fases coloridas, fica em casa, a ciência, não sei o quê. Esse está, sim, agindo como um perfeito idiota.
Ô Serrão, e essa rejeição da Conitec em relação ao tratamento precoce?
Pois é uma questão médica. Eles definiram que como tratamento médico já hospitalar, ela não funciona, ela pode não funcionar direito. Mas isso não quer dizer que os medicamentos não sirvam para um tratamento preventivo ou até o que estão chamando um termo equivocadíssimo, tratamento precoce. Aliás, a guerra de narrativas ela atrapalhou criando termos estúpidos e que não explicam direito as coisas. Isolamento social. Isolamento social é sinônimo de lockdown, de você manter as pessoas paradas, isoladas, fica em casa e economia parada, causando transtornos econômicos que certamente geraram grandes prejuízos econômicos e para a saúde mental das pessoas. E o isolamento e o distanciamento social é outra coisa. Você manter distância de pessoas que poderiam estar infectadas. Quem se aproximou de pessoas infectadas em alto grau pegou a Covid. Da mesma forma como pessoas tiveram adquirindo Covid em casa, no seu isolamento, como é que se explica isso? Né? Então, não tem o papo da ciência, o argumento da ciência foi muito usado de maneira demagógica numa briga de narrativa que, na verdade, politizou a pandemia e causou esse pandemônio que nós estamos vendo agora. Tudo, repito, o objetivo principal, tático, da oposição que usou as narrativas foi tentar atingir o presidente Bolsonaro para que custasse caro para ele essa pandemia. Só que a questão do mundo real é diferente. As pessoas perceberam que a coisa não é bem assim. E agora estamos tendo, de repente, a flexibilização de tudo que foi dito antes. Então, tudo que foi falado antes, agora vamos ouvir a narrativa contrária, porque tudo tem que ser retomado, a vida normal tem que voltar e a economia tem que continuar. Então, tudo contraditório demais. Muita narrativa, pouco fato real.
Amanda Klein, sua vez.
O fato real é que, finalmente agora, né, um ano depois do início da pandemia, você finalmente tem uma equipe técnica que é coordenada, liderada pelo pneumonologista Carlos Carvalho, que já se pronunciou em diversas ocasiões contra o uso da cloroquina, e essa equipe foi montada a pedido do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Só agora eles estão desenvolvendo um protocolo de tratamento hospitalar para a Covid. Então, antes a gente não tinha coisas básicas como a forma de intubar um paciente, que medicamentos usar, quais medicamentos do kit intubação em diferentes níveis. Ah, se não tem um medicamento tal, que medicamento, qual é o plano B, qual é o plano C. Então, agora isso está escrito e detalhado para que todo o SUS, todos os estados, todas as capitais possam seguir esse mesmo protocolo de tratamento hospitalar. E por que isso foi pedido? É até mais importante do que o tratamento precoce ressaltar aqui, porque o Marcelo Queiroga percebeu, o ministro da Saúde, que em várias capitais, estados, por exemplo, do Nordeste, quando o paciente era entubado, 80, 90% dessas pessoas faleciam, morriam. Então, opa, o que está acontecendo? O que estão fazendo de errado? Porque a gente sabe que muitas dessas equipes não têm a experiência de um intensivista para entubar esses pacientes. Por isso que a gente precisa definir muito objetivamente um protocolo para o tratamento hospitalar da Covid. E um dos trechos desse documento, isso ainda vai passar por uma audiência pública, até ser aprovada ou rejeitada pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, um trecho do documento diz o seguinte: alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo eles hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, lopinavir, colchicina e plasma convalescente. A ivermectina também não possui evidência que justifique seu uso em pacientes hospitalizados. Ora, mas o que tínhamos até agora? Um protocolo, uma orientação do Ministério da Saúde desde maio do ano passado, recomendando justamente o uso da cloroquina, inclusive em ambiente hospitalar, com milhões de comprimidos distribuídos para todas as cidades e estados desse país. Ou seja, nós tínhamos uma política de saúde pública com uso de recursos de dinheiro público pagos do bolso do contribuinte para distribuir comprimidos, para distribuir medicamentos sem comprovação científica. Então, isso por si só é um absurdo, é o que fica muito explícito nesse documento agora apresentado à Conitec.
Perfeito. Constantino, bem curto, por favor.
Não, bem curto, só o currículo da doutora Mayra está no meu Twitter, R. Constantino, para quem quiser ver, né? Que a Amanda falou que ela não tem experiência, enfim. Mas é só para resolver São Paulo, né? São Paulo tem 44 milhões de habitantes para 211 milhões no Brasil, dá 20,85%. E teve 104 mil mortes confirmadas contra 436 mil, o número oficial do Brasil, o que dá 23,85%. Ou seja, São Paulo está pior do que o país em termos relativos.
Para fechar, Serrão.
A questão do tratamento preventivo, volto ao termo, preventivo e não precoce. Precoce é ejaculação. Tratamento é preventivo. Vitamina D, medicamentos e alimentos que ajudem o seu fígado a funcionar e uma coisa que médicos falaram que é fundamental, exercício físico. E o tal do fique em casa muitas vezes atrapalhou isso. O pessoal foi impedido de atuar, de ir para suas academias fazer exercício cardiorrespiratório, que é fundamental para se prevenir contra a Covid.
Muito bem, são 5 horas e 47 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui do 3 em 1 e daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na Pan.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
O estado de São Paulo retomou nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 a grávidas e puérperas, que são as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e que tenham mais de 18 anos e doenças pré-existentes que se agravam com os quadros em relação à Covid-19, as chamadas comorbidades. O governo estadual estima que 100 mil pessoas estejam neste grupo. A vacinação havia sido suspensa em todo o estado após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendar que o imunizante da AstraZeneca, Fiocruz, não seja aplicado neste público. Segundo a gestão estadual, a retomada será possível por conta de remanejamentos de doses feitos pela Secretaria da Saúde e também da entrega do novo lote de vacinas da Coronavac, que foram enviadas pelo Instituto Butantan para o Ministério da Saúde na última quarta-feira, dia 12. Então, estão agora disponíveis para vacinação os grupos que poderão receber a vacina, enumerando pessoas com deficiência permanente entre 55 e 59 anos, funcionários do metrô de São Paulo e também da Companhia de Trens Metropolitanos, da CPTM, pessoas de 55 a 59 anos de idade com comorbidades, assim como as pessoas de 50 a 54 anos de idade com comorbidades e pessoas com deficiência permanente também estarão neste grupo. Grávidas e puérperas com mais de 18 anos e comorbidades já têm aí esta vacina disponibilizada. Nesta próxima terça-feira, já amanhã, motoristas e cobradores de ônibus intermunicipais e municipais começarão a ser imunizados. Segundo o governo estadual, 165 mil pessoas deste grupo vão receber a vacina. Comorbidades incluídas na vacinação estão na lista do Ministério da Saúde. Em relação ao vacinômetro, de acordo com o último balanço da Secretaria Estadual da Saúde, 14.526.551 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no estado. Dessas, 9.482.850 correspondem à aplicação de primeira dose.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e olha, gente, neste final de semana uma festa com cerca de 500 pessoas foi interrompida em um dos mais famosos e tradicionais hotéis do Brasil. O Copacabana Palace está interditado por um período de 10 dias e foi indiciado por infração sanitária gravíssima. Vai ter que pagar uma multa de R$15 mil. Por outro lado, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que pretende, nesta semana, avaliar a liberação de shows e eventos. No Diário Oficial do Município foi publicada hoje a autorização para a retomada de visitas a pacientes internados em unidades municipais para acompanhantes e outras pessoas que tenham se vacinado contra a Covid-19. Tiro curto por aqui, Constantino.
Tiro bem curto, Paulo. Já passou da hora de abrir e de parar com esse autoritarismo pseudocientífico, né? Estão tratando trabalhadores como marginais e marginais como heróis. Está na hora de parar com tanta inversão.
Amanda Klein.
Abertura totalmente precoce, Paulo. Os números são muito altos ainda, não é hora de pensar em shows e eventos, pelo menos não enquanto a nossa vacinação tiver avançado mais, enquanto os números de casos, mortes e internações tiverem caído mais também. Alguns países vêm adotando com protocolos rígidos, mas com números melhores do que os nossos e com lockdowns mais extensos, mais longos que os nossos. Parece temerário você adotar qualquer tipo de liberação a esse ponto neste momento.
Serrão, você.
A NASA tem que estudar o Rio de Janeiro. É muito esquisito o que acontece lá. Quando interessava politicamente fazer lockdown, o governador, os prefeitos de lá fizeram o tal do lockdown. Fecharam tudo. E agora, de repente, quando há uma pressão política para abrir, o prefeito do Rio de Janeiro está sofrendo muita ação da turma da área de shows, ele já pensa em Carnaval e Réveillon, aí o que acontece? A mudança brusca, então agora é hora de abrir. Então, isso não tem critério científico nenhum. E tem rigor seletivo. Resolveram pegar lá o pessoal do Copacabana Palace, sabe lá por quê. Então, temos que rever esses conceitos. É hora de tratar a questão da Covid com a seriedade que ela exige. Você fechar de repente por argumento político e abrir também, de repente, por politicagem, não parece ser uma solução inteligente. A vacinação ainda tem que avançar um pouco mais.
P.
Perfeito, Serrão. E olha, gente, nós perguntamos no início do programa para vocês se o isolamento social ainda é necessário. A gente quer ouvir a opinião de cada um de vocês que nos acompanham aqui diariamente no 3 em 1. Então chegou aquela hora em que a sua opinião é a mais importante por aqui. Fala, excelência.
Olá, pessoal. Thiago de Brasília. Só para sobre o lockdown, é lógico que ele não funciona, não tem comprovação científica. O caso da Suécia exemplifica muito isso. Tanto quando eles não aplicaram o lockdown no ano passado, e aí o número de casos aumentou pelas novas cepas, e desde o começo do ano os números de casos aumentaram lá depois que eles começaram a implementar medidas restritivas. Então não adianta de nada. Forte abraço.
Olá, boa tarde, amigos de 3 em 1. Eu acho que não é mais necessário não, isolamento social, principalmente na fase que a gente já está chegando no nosso país de vacinação, e também mostra que ele foi ineficaz, porque se tivesse sido eficaz, nós não teríamos tido tantas mortes no nosso país. Nosso presidente está certo sim, em criticar esse isolamento abjeto, ele só fez com que pessoas perdessem seus empregos, muitos pais de família hoje estão sem ter o que comer. Aqui no meu estado é alarmante a situação. Né? Então, é muito complicado. Eu acho que esse isolamento hoje é mais político do que para salvar vidas. Um beijo a todos de Marcelo Alagoas.
Meu nome é Abdo Silva, falo de Poço da Mata, Bahia. E sobre a pergunta de hoje, do enquete do 3 em 1, sobre o isolamento social ainda ser necessário, eu acredito que sim. É óbvio que a gente ainda precisa fazer com quem pode ficar isolado, quem pode trabalhar em home office, que utilize o isolamento social, lembrando que a pandemia ainda não passou.
Está aí a participação dos nossos ouvintes aqui no 3 em 1. Vamos dar uma olhada rapidinho como é que foi a enquete, produção, no site da Jovem Pan. 86,4% disseram que o isolamento social não é necessário para o controle da pandemia e 13,6% disseram que sim, que ele ainda é necessário. Gente, ponto final nesta edição do nosso programa. Deixa eu agradecer os nossos comentaristas, Amanda Klein, Rodrigo Constantino e o nosso querido Jorge Serrão. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia, pela participação. Amanhã, às 5 horas da tarde, nós estaremos de volta aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau!
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Jovem Pan News.
O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Hoje, 9:30 da noite, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan.